Boa noite, irmãos. Graça e paz a todos vocês. Que o Senhor nos abençoe e fale conosco por meio da sua palavra. O título da mensagem de hoje é o Alfa e o Ômega. E tem por base Apocalipse, capítulo 1. Nós vamos ver dos versículos 1 a 8. Amém? Apocalipse significa revelação, certo? Significa descobrir ou desvelar algo, então revelar isso, tá? Então vamos agora começar do versículo 1, Apocalipse 1, 1. Vamos ler todos juntos, irmãos? Revelação de Jesus Cristo que Deus lhe deu. Ao seu servo João. 2. O qual atestou a
palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo quanto a tudo o que viu.
Amém. Veja então. O livro começa falando que se trata de uma revelação de Jesus Cristo. Então a revelação, quem dá a revelação? É Jesus Cristo.
Amém.
Jesus Cristo é que revela. Mas a Trindade é maravilhosa, porque é uma revelação que Deus lhe deu. Então, a revelação, sim, ela é de Jesus. Mas quem dá a revelação a Jesus? Deus Pai. Então, Deus Pai revela a revelação para o Filho. Deus Pai, que é a fonte de tudo, transmite a revelação ao Filho.
Amém.
E o Filho, Jesus Cristo, o que ele faz? Ele transmite a revelação ao anjo. Certo? E o anjo entrega para João. E o João escreve. Veja, a cadeia de revelação. Então você tem a origem de tudo, o Pai. O Pai revela ao Filho. Então a revelação passa a ser de Jesus Cristo. E Jesus Cristo passa para o anjo, para o mensageiro. E o anjo envia ou revela em espírito a João. E o João então escreve às igrejas. A coisa importante. A coisa importante, é uma solenidade tremenda isso aqui. Então isso aqui merece a nossa atenção, irmãos. Qual é o conteúdo do livro? As coisas que em breve devem acontecer. As coisas que em breve devem acontecer. Veja, irmãos, nós não somos poeira cósmica. O mundo não está aí à deriva, certo? Aquela astronauta, vocês viram a reportagem, a entrevista dos astronautas que voltaram? Eles falaram, e eles não paravam de chorar. Todos daqueles da Artemis 2 que voltaram extremamente emotivos na hora de falar, e a astronauta, a mulher, ela falou assim, ali realmente a Terra é algo maravilhoso, você enxergar aquela bolinha azul. Mas o que ela falou foi assim, mas o que mais me causou espanto foi a escuridão. E ver que a Terra é um barquinho seguro. Isso é incrível, irmãos. A gente está na Terra, a gente não lembra que está na Terra. Porque a Terra é muito maior que a gente. Mas quando a gente sai da Terra, imagino eu, acho que nunca vai acontecer isso comigo, mas quando a gente sai da Terra e olha para aquilo, meu Deus, como pode? Que lugar extraordinário. Ali, no meio do caos, no meio da escuridão, a Terra permanece firme, um movimento de rotação, translação, em ordem. Irmãos, a história está nas mãos de Deus. Por isso ele pode revelar o fim. Amém? Das coisas que em breve vão acontecer. O livro de Apocalipse revela o fim das coisas. E fique tranquilo, porque o fim está nas mãos de Deus. Não só o começo, não só o meio, mas também o fim da história está nas mãos de Deus. Nós estamos na mão de Deus. O universo criado está nas mãos do Pai. Então ele pode revelar como as coisas vão terminar. Isso não traz paz para o nosso coração? Porque veja, o que é ansiedade? Ansiedade é incerteza com relação ao futuro. Não é isso? O que causa ansiedade é, será que eu vou conseguir pagar a conta? Será que eu vou conseguir um emprego? Será que eu vou casar? Será que eu vou ter filho? A incerteza com relação ao futuro gera ansiedade. Mas a palavra de Deus revela o fim de tudo. Ler Apocalipse é um remédio para a ansiedade. Porque nós sabemos como as coisas vão terminar. Isso é incrível. Então João recebe isso e ele revela, escreve a palavra de Deus e o testemunho de Jesus. Isso é incrível também, por quê? Porque palavra e testemunho andam juntos. Veja, o que é a palavra? A palavra é o verbo, mas o verbo ele é abstrato. Você não vê a palavra, você escuta a palavra. Mas o que é o testemunho? O testemunho é a vivência da palavra. É a palavra em ação. Amém? Por que que João podia dar testemunho sobre a palavra e o testemunho? Porque ele viu a palavra encarnada. João andou com Cristo. Ele estava falando com propriedade. Porque ele viu Jesus. Ele tocou Jesus. E aí vem o versículo 3 de Apocalipse 1. Apocalipse 1, 3. Bem-aventurados, diante de tudo isso, irmãos. Bem-aventurados aqueles que leem e aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nela escritas, pois o tempo está próximo. Aqui nós temos a primeira bem-aventurança de sete. A Apocalipse nos dá sete bem-aventuranças, essa é a primeira. A primeira bem-aventurança do livro de Apocalipse é ler, ouvir e gravar, guardar. Irmãos, a nossa postura diante da palavra é ler, ouvir e guardar. Quem faz isso é feliz. Porque bem-aventurança é uma palavra sinônima de felicidade. Feliz é aquele, abençoado é aquele que lê, que ouve e que guarda. O que é guardar? Veja, guardar é muito mais do que memorizar. Tá? A gente, às vezes, essa palavra guardar, a gente, às vezes, é decorar. Sim, ótimo decorar a palavra, mas guardar no grego vai muito mais do que isso, significa levar a sério. Considerar atentamente, obedecer. É aquela coisa, palavra e testemunho. Nós lemos, nós ouvimos e nós vivemos. A nossa oração, Senhor, me faz viver o pouco que eu sei da palavra. Sabe, irmãos, é muito mais benéfico nós guardarmos um pouco da palavra, do que ouvirmos e lermos um caminhão da palavra e não guardarmos. Certo? Quando você guarda, você começa a considerar a sua vida à luz da palavra. Certo? Opa, ouvi uma palavra sobre isso, como é que está a minha vida à luz dessa palavra? Eu preciso me colocar debaixo da palavra. Eu preciso acertar esse ponto da minha vida. Isso é guardar a palavra. Bem-aventurado é aquele que lê, aquele que ouve e aquele que guarda a palavra. Bom, versículo 4. E agora o escritor saúda as igrejas. João, as sete igrejas que se encontram na Ásia, graça e paz a vós outros, da parte daquele que é, que era e que há de vir, da parte dos sete espíritos que se acham diante do seu trono, versículo 5, e da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o soberano dos reis da terra, aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados. Pode voltar no 4, por favor? Nós precisamos prestar atenção ao que a Bíblia repete. Muitas vezes nós enfatizamos uma coisa que a Bíblia fala só de passagem. E nós negligenciamos o que a Bíblia repete bastante. Isso é uma coisa que a Bíblia repete bastante. É a tal da graça e paz. Como é que Paulo inicia quase todas as suas epístolas? Graça e paz. Como é que conclui as epístolas? Graça e paz. Como é que João inicia Apocalipse? Graça e paz. Irmãos, nós precisamos de graça e paz.
Amém.
Nós precisamos de graça e paz. O que é graça? Bom, olha, existem milhões de livros escritos sobre graça. O que é graça? Mas eu gosto de usar a palavra para explicar a palavra. Veja o que diz Hebreus 4,16. Gosto muito disso aqui, porque eu acho que é um bom conceito de graça. Acheguemo-nos, portanto, confiadamente, junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. O que é graça, irmãos? Graça é socorro do céu. Você precisa ou não precisa de socorro do céu? Irmãos, o que eu mais preciso é do socorro que vem do alto. Por causa da minha, sabe, a minha imaturidade, a minha falta de transformação, sempre os mesmos pecados, sempre aquela ladainha. Irmãos, eu preciso de socorro. Nós precisamos ser socorridos por Deus. Ao acordar de manhã, Senhor, venha com a sua graça. Eu preciso ser socorrido por ti. Isso é graça, irmãos. É graça para nos socorrer. E paz. O que é paz? Paz, sim, é a consequência da graça. Mas eu também gosto da definição que a Bíblia nos diz. Está em Filipenses 4:7. Filipenses 4:7. Diz assim: e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. A paz, que é o resultado da graça, ela guarda o teu coração. Ela protege o teu coração. Certo? E sabe o que é incrível? É uma paz que ela excede o entendimento. Ela aquela coisa, você já falou assim, eu não sei nem explicar. Sabe quando você vai falar um negócio tão bom, você fala, não sei nem explicar. A paz de Cristo é uma paz que a gente não consegue explicar. Sabe por quê? Porque às vezes o problema não mudou. Você olha assim, nada mudou. O BO está lá. O problema continua lá, você ora, todo mundo ora e está lá o bendito. Mas você tem graça e tem paz. Mas como é que você tem paz? Não sei explicar, porque a paz de Cristo excede o entendimento. Irmãos, graça e paz. Graça e paz. Você e eu precisamos da graça e da paz de Deus. Agora o versículo é extraordinário. Pode voltar lá, Nicolas, no capítulo 1, versículo 4, de Apocalipse. Porque é da parte. Ou seja, a graça e a paz, ela tem uma fonte. Ela tem uma origem. Ela vem da parte de alguma coisa, de algum lugar, de alguma pessoa. Não é fabricada por mim. Não é uma graça ou uma paz que eu produzo. Ela vem da parte daquele que é. Veja, quem é? Olha só, vamos agora para Êxodo 3,13. Quem é? Quem é, né? Êxodo capítulo 3, versículo 13. Aqui é um diálogo lá atrás no Êxodo, quando Deus chama Moisés para libertar o povo do Egito. Disse Moisés a Deus, eis que quando eu vier aos filhos de Israel, lhes disser, o Deus de vossos pais me enviou a vós outros, e eles me perguntarem, qual é o seu nome? Que lhes direi? Que Moisés estava com medo de chegar lá para o povo e falar, olha, o Deus dos seus pais me chamou para libertar vocês. Mas eles vão perguntar, que Deus é esse? Qual é o nome dele? Próximo versículo. Olha o que Deus respondeu para Moisés. Disse Deus a Moisés, eu sou o que sou. Disse mais, assim dirás aos filhos de Israel, eu sou, me enviou a vós outros. O que Deus é? Ele é, irmãos. Antes de fazer, ele é. Nós amamos um Deus que simplesmente é. Isso significa que ele pode ou não pode fazer. Ele é, e ele continua sendo, e ele sempre será. Amém. Deus é. Amém. Vamos descansar no Deus que é. Amém. Ainda que a gente não entenda as coisas, ainda que as coisas não saiam do jeito que a gente planeja, nós precisamos descansar na promessa de que nós temos um Pai que se chama o Deus que é. Amém. Pode voltar lá, Nicolas, no versículo 4. E esse Deus que é, ele era, ele há de vir. Irmãos, Deus há de vir. Ele sempre foi e ele há de vir. O que mais? Essa graça e a paz tem outra origem também. Ela vem da parte dos sete espíritos que se acham diante do seu trono. Apocalipse usa muito o número 7. E que quer dizer completação, perfeição, quer dizer simplesmente a plenitude do Espírito. Irmãos, a graça e a paz, não perca a conta, ela tem uma origem, ela tem origem no Pai, o Deus que é, que era e que há de vir. Também tem origem no Espírito, nos sete Espíritos. E esses sete Espíritos, eles se acham diante do trono de Deus e eles ministram ao nosso coração. O Espírito ministra ao nosso Espírito. Isso é tremendo. Quem mais? Próximo versículo, versículo 5. E da parte de Jesus Cristo. Veja, a graça e a paz têm fonte na Trindade. A graça e a paz têm fonte no Pai, no Filho e no Espírito. E agora vai apresentar quem? Jesus Cristo. Quem é Jesus Cristo? Jesus Cristo é a fiel testemunha. A palavra testemunha em grego significa mártir. Ou seja, significa alguém que morre por uma causa. Não existe exemplo melhor do que Jesus Cristo. Ele foi fiel e foi fiel até o fim. Lá no Getsêmani, ele orou ao Pai. Se possível, passa de mim, mas não seja como eu quero, e sim como tu queres. E o Pai olha para o Filho e diz, então eu quero que você vá para a cruz. E o Filho foi para a cruz. E por causa das suas pisaduras, nós somos sarados. Por causa da morte de Cristo, nós podemos viver. Ele tomou o cálice da maldição, nós tomamos o cálice da bênção. Ele foi preso na cruz, pregado na cruz, e hoje nós temos liberdade. Tudo por quê? Porque ele foi fiel até o fim. Ele é a fiel testemunha. Ele também é o primogênito dos mortos. Sempre me chamou a atenção isso aqui. Eu nunca entendi isso aqui. Por quê? Primogênito dos mortos quer dizer o quê? É o primeiro a morrer? Não. Muitas pessoas morreram antes dele. Ele não pode ser o primeiro. É o primeiro a ressuscitar? Não. Claro que não. Por quê? Pessoas ressuscitaram antes dele. Lázaro ressuscitou antes de Cristo. Dorcas ressuscitou depois de Cristo. Qual é, então, o significado disso? Como ele pode ser o primogênito dos mortos? É o seguinte, todas as pessoas que ressuscitaram, morreram. Lázaro morreu, vocês sabiam? Lázaro está por aí? Alguém já viu Lázaro aí? E aí, Lázaro, tudo bem? Como é que é esse aniversário de 2000 anos? Como é que é? Não. Lázaro foi ressuscitado, mas voltou a morrer. Jesus Cristo ressuscitou para nunca mais morrer. Ele foi o primeiro a ressuscitar e permanecer vivo para sempre. Por isso que ele é o primogênito dentre os mortos. Isso é tremendo. E a palavra primogênito, ela é muito consoladora, porque significa que tem outros que vão atrás. Quando Jesus Cristo voltar, os mortos ressuscitarão, para nunca mais morrer. Você sabia que todos os cristãos até hoje, e nós também, se o Senhor demorar e nós dormirmos, um dia nós vamos ressuscitar, e nós nunca mais vamos morrer, porque Ele é o primogênito dentre os mortos. Isso é tremendo. E não para. Quem mais é Jesus? Ele é o soberano dos reis da terra. A terra não é poeira cósmica. Nós não estamos à deriva. Há um rei sobre os reis. Há um soberano sobre todas as coisas. O nome dele é Jesus Cristo. Quando ele ressuscitou, todas as coisas foram colocadas debaixo dos pés dele. Sim, há questões difíceis de serem respondidas, sim. Parece que a coisa, algumas maldades, algumas atrocidades, a corrupção. Poxa, será que tem alguém cuidando disso? E a resposta é, sim, Jesus Cristo, o soberano dos reis da terra. Vamos crer e descansar, que as coisas estão nas mãos do nosso Senhor. Amém? Bom, versículo 6, e nos constituiu reino, sacerdotes para o seu Deus e Pai, a Ele a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Irmãos, só nesses primeiros 6 versículos de Apocalipse já é suficiente para extrair do nosso coração todo louvor e toda glória. Amanhã vai ter reunião do Partido do Pão. Amanhã talvez seja a melhor oportunidade da semana para nós darmos glória, louvor, domínio, honra. Amém? Porque ele é digno disso. Porque ele é o soberano dos reis da terra. Porque ele é o primogênito dos mortos. Graças a Deus. Ele é a fiel testemunha. Ele merece o nosso louvor, a nossa adoração, a nossa glória. Graças a Deus. Versículo 7. E aqui a gente já começa a entrar na questão mais profética do livro de Apocalipse. Eis que vem com as nuvens, e todo olho o verá, até quantos o traspassaram, ou seja, os que feriram. e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele, certamente. Amém. Veja, irmãos, quando Jesus veio a primeira vez, ele veio em segredo. Ele veio de forma secreta. Aqueles magos tiveram que suar muito. Aqueles camelos sofreram para encontrar o Filho de Deus. Seus irmãos concordam ou não? Que Jesus nasceu em Belém, não tinha hospedaria, foi para um curral, nasceu no curral, e depois deu trabalho para achar o Filho de Deus. Tiveram que ser guiados por uma estrela, uma coisa miraculosa. Por quê? Vem em segredo. Vem sem glória. Aí você pega, tá, e como ele viveu 30 anos? O que a Bíblia fala sobre os primeiros 30 anos de vida de Jesus, irmãos? Fala lá, com 12 anos ele ensinou no templo. Acabou. Mais nada. Como ele era? Como ele se vestia? O que ele comia? O que ele fazia? A Bíblia fala alguma coisa? Sabe por quê? Ele estava aprendendo a ser gente. Aprendendo a obediência pelas coisas que sofreu. Ele estava, podemos dizer assim, ganhando humanidade, certo? Para poder morrer pela humanidade. E tudo isso foi em muita descrição. Ninguém sabia quem era ele. Tanto que os próprios irmãos de Jesus, depois que Jesus começa o ministério, ficam assim, eita! Filho de Deus? Tinha, sim, um problema inicial ali de incredulidade por parte dos irmãos na carne de Jesus, de tão discreto que o homem era. Então, na primeira vinda de Jesus, irmãos, discrição, humildade, pobreza. Mas, eis que ele vem. Quando ele voltar, ele não volta numa manjedoura. Ele volta nas nuvens. E todo olho verá. Até o olho daqueles judeus e romanos que mataram Jesus. Os que os traspassaram vão olhar Jesus Cristo voltando em glória nas nuvens. E as tribos se lamentarão. Tarde demais. Aí já é tarde demais. Quando Jesus apontar, irmãos, quem fez, fez. Aí já era. E as tribos vão olhar. Jesus era o Messias. Jesus era o Filho de Deus. E nós rejeitamos. Os incrédulos vão chorar, irmãos. Porque ele vem com fúria para julgar a maldade do mundo. Que o Senhor guarde o nosso coração. E João fala, certamente, amém. Ele é bem enfático nisso. Certamente isso vai acontecer. Eu não sei como que está o seu coração com relação à segunda vinda de Cristo. Mas certamente ele vem. E ele vem em glória. E todo olho verá. E toda língua vai confessar. Todo joelho vai se dobrar. Diante da majestade, da glória do Filho de Deus Jesus. Amém. E versículo 8. Eu sou o Alfa e o Ômega, diz o Senhor Deus. Aquele que é, que era e que há de vir. O Todo-Poderoso. Esse versículo é tremendo. Esse versículo aqui, eu não sei se você reparou, Deus fala aqui. Se você tem aquela Bíblia que destaca quando Jesus e Deus falam em vermelho, sabe? Aquela Bíblia, esse versículo está em vermelho. Porque aqui é Deus falando. E ele, no livro de Apocalipse, se apresenta. Podia se apresentar de muitas formas, mas ele se apresenta como o Alfa e o Ômega. que é o alfa. Alfa é a primeira letra do alfabeto grego. Ômega é a última letra do alfabeto grego. Isso significa que o nosso Deus é o Deus do tempo. É o Deus das eras. Ele é o início. E ele é o fim. E aqui vamos fazer um leve ou rápido jogo de lógica. Deus é bom, amém? A Bíblia fala muito que Deus é bom, não fala? Mas aqui fala que ele é o ômega. Então, Deus é o fim, amém? Deus é bom? Deus é o fim? Então, o fim é bom. Irmãos, o fim é bom. Porque o fim é Deus. Então, nós, ai, Apocalipse, o final, ai, que medo. Deus é o ômega. Ele é o fim. Você é salvo. Você é filho. Deus vai, claro, antes disso aqui, consumar, vai ter julgamento. Vai ter punição. Vai ter tratamento. As coisas negativas, o pecado, a morte, o diabo, tudo isso aí vai ser lançado, os incrédulos, tudo isso vai ser lançado no lago de fogo. Mas o fim é reinar com Cristo eternamente.
Amém.
Este é o fim. Deus é e Deus está no fim. Então, se Deus é bom e Deus é o fim é bom.
Amém.
Graças a Deus. Agora vamos lá. Muitas pessoas, irmãos, muitos cristãos, até, acreditam que Deus é o alfa. Ou seja, que Deus é o iniciador, que Deus é o criador. Você pergunta, você crê que Deus criou todas as coisas? Sim, eu creio numa vida inteligente. O mundo não pode ser, não pode ter sido ocasionado por uma explosão e só pode ter Deus atrás disso. E amém. É isso mesmo. Deus é o Criador. Deus é o alfa. Você crê que Deus voltará? Ele fala, eu creio. Ótimo. Porque ele voltará mesmo. Ele é o ômega. Mas, e o meio? Porque, já estou entendendo? É diferente você falar que ele é A e Z, mas ele não é B, ele não é C, ele não é D, isso eu cuido, ele não está aqui, ele estava no começo, ele vai estar no fim, mas quem cuida da minha vida sou eu. Veja, o que é isso? Isso, esse tipo de pensamento, ele tem consequências sérias. O nome desse pensamento é deísmo. Já ouviram falar de deísmo? O que é o deísmo? O deísmo é aquele cristão que fala que acredita na existência de Deus, mas ele não acredita que Deus influencia o presente. Os irmãos estão entendendo? É bem diferente. Você falar que crê que Deus criou o universo, mas você não crê que Deus influencia na história. Você não crê que Deus ouve a sua oração. Então você toma a tua vida, as rédeas da tua vida. Porque Deus não está comigo. Ele criou todas as coisas, ele vai voltar para julgar todas as coisas, mas no meio aqui, sou eu. Tá? Os estudiosos dão um exemplo do relojoeiro. O que é o relojoeiro? Já viu o relojoeiro? Ele constrói o relógio, bota o relógio para funcionar, e aquele relógio passa a funcionar sem posterior intervenção do relojoeiro. Ou seja, o relógio funciona sem ajuda do relojoeiro. O relógio está lá e Deus está aqui. O universo funciona por conta própria, seguindo as leis da natureza, as leis da física, as leis da química, e Deus não interfere nisso. É como uma relação de relojoeiro e relógio. Eu pergunto a vocês, é assim que as coisas são? Mas como vivemos? Vocês não estão entendendo o perigo disso? Crer que Deus existe, crer que Deus criou, crer que Deus julgar, que irá julgar, é maravilhoso, é isso mesmo. Mas e a minha vida? Será que Deus não tem a minha vida nas mãos? Será que é um Deus que não se relaciona? Será que é um Deus que não me ouve? Irmão, então, falar que Deus é o alfa e o ômega é falar que Ele é o início, é falar que Ele é o fim, mas é também falar que Ele é o meio. É falar que nós temos um Deus que atua na história hoje. E a Bíblia é farta de exemplos. Jesus, por exemplo, falou, nem uma folha cai se o Pai não permitir. O mesmo Jesus disse, nenhum passarinho morre. Passarinho, irmãos. Quem é um passarinho? Qual que é o valor da vida de um passarinho? Pois nenhum passarinho morre se o Pai não permitir. O que Jesus está querendo dizer com isso? Que o Pai cuida das nossas vidas. Com carinho. Com atenção. Não é um cuidado assim, ah, vai viver a tua vida, estou de olho aqui. Não. Ele está olhando para você. Ele está olhando para a tua vida. Está olhando os seus dramas, as suas lutas. Satanás planta algumas dúvidas. Principalmente no que diz respeito ao cuidado providencial de Deus. É, a gente às vezes tem uma crença muito genérica em Deus e não crê que Ele intervém hoje, no detalhe. Irmãos, o nosso Deus olha para as nossas vidas. Eu amo aquele hino que diz, cada momento me guia o Senhor. Cada momento me guarda em amor. Sua presença me infunde vigor. Cada momento sou teu, ó Senhor. Eu creio que a cada momento o Senhor está olhando para mim. E Ele está cuidando dos seus, um a um. Então, nós precisamos entender bem, alfa e ômega. Né? Ele é o início de tudo, Ele é o fim de tudo, mas Ele também é o Senhor do presente. O Senhor está conosco hoje. Do contrário, nós seremos cristãos nominais e ateus funcionais. Vocês entendem isso? Quem é um cristão nominal? É o que diz que é. Mas vamos ver a vida? Ateu. Ou seja, ele é um cristão nominal, de boca, e é um descrente, um ateu na vida. Então, irmãos, diante dessa palavra, o Senhor quer fortalecer a nossa fé. É o nosso Deus. Pedir graça e paz, pedir para que o Senhor visite os nossos corações, e pedir para que Ele se revele para nós cada vez mais, amém? Que o Senhor abençoe a todos nós, amém. Vamos compartilhar agora em pequenos